Pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Agora são 8 horas 23 minutos, 20 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nessa manhã de quarta-feira e já começa a chover. Kátia Valente falava da instabilidade que chegava na nossa região, instabilidade já chegando e trazendo chuva. Vamos torcer para que venha bastante chuva, porque precisamos. E isso diz respeito ao assunto que nós vamos tratar agora aqui na nossa programação. Por quê? Nós estamos encontrando dificuldades de abastecimento em várias comunidades, em vários municípios da região. Hoje, no temático, o Flávio vai estar conversando com o pessoal da Defesa Civil relacionado a esse assunto. Alguns municípios que já decretaram situação de emergência, outros que vão decretar e os efeitos da estiagem. Semana passada, na outra, nós trouxemos o pessoal da Corsã aqui para fazer um alerta para que a comunidade de Lagoa Vermelha começasse a usar de forma mais racional a água para que nós não tivéssemos falta de água. Em algumas comunidades rurais de Lagoa Vermelha, nós já estamos registrando desde a semana passada que estão ficando desabastecidas de água. E a situação não é diferente no município de Capão Bonito do Sul. Nós estamos recebendo aqui, para falar sobre esse assunto, o secretário de Infraestrutura do município de Capão Bonito do Sul, o Jutir Cola, quem já cumprimentamos. Bom dia, Jutir.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, em especial a população de Capão Bonito do Sul.
E também o coordenador do setor hídrico do município de Capão Bonito do Sul, o Claudecir Borges. Bom dia, Claudecir.
Bom dia, Rudi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
A situação, muitas situações preocupam com a questão da falta de água, mas a comunidade do Capão Grande é uma comunidade lá de Capão Bonito do Sul que está sofrendo bastante com isso, Jutir.
Bem, Rudimar, a gente tem trabalhado fortemente para solucionar ou pelo menos minimizar a situação lá. Então a gente vem trabalhando aí em questão de a possibilidade de reativar um poço já existente, furado lá próximo àquele local. E se não houver possibilidade de reativar aquele poço que já existe, a gente está trabalhando também com a hipótese de furar um novo poço naquela localidade. Mas a gente não vem assim, deixando aquele pessoal desassistido, né? A gente vem abastecendo com tanque lá, o Claudecir vai falar melhor aí, que ele que trabalha nesse setor, para aquele povo ter água potável para poder tomar e tomar banho, água tratada, tudo certo.
A maior preocupação hoje no Capão Bonito é com a comunidade do Capão Grande?
É Capão Grande, os Pinheirinhos e Lajeados Vivos ali próximo ao Barranco, que é chamado, né?
Como é chamado, é conhecido ali.
Essas três localidades que tem problema de abastecimento de água.
O Lajeados Vivos já há muito tempo tem esse problema do abastecimento de água, né?
O Lajeados Vivos vem há vários anos aí, aquele pessoal sem água, né? Então a gente, no final dessa semana que passou aqui, o pessoal da PSG, que venceu a licitação para perfuração de um poço ali, das novas instalações ali para abastecimento de água, está em atividade as instalações ali para abastecimento de água daquele pessoal ali. Então a gente teve a felicidade, né, Rudimar, de com 80 metros ali, deu uma vazão boa de água, de 5 a 8 mil litros de água a hora ali. Então eu acredito que aquele pessoal vai ter o privilégio de ter uma água, eu acho que das melhores da região ali.
Tá? E um problema sendo solucionado, uma preocupação a menos.
Uma preocupação a menos. E as outras regiões, infelizmente, nos Pinheirinhos, a gente furou um poço aí ano passado, a gente gastou um valor razoável, uma emenda do deputado aí. Infelizmente, o poço secou, vamos fazer o quê, né? Temos que procurar alternativas, né, para solucionar o problema. A gente está trabalhando em cima disso, a gente não está deixando o pessoal desassistido, né?
Especificamente, Claudecir, lá na comunidade do Capão Grande, qual é a situação no momento daquela comunidade?
A situação é assim, Rudy, o pessoal lá está encontrando, na verdade, a dificuldade da água lá devido à falta de chuva, as águas baixaram um monte, né? Então, tá bem difícil, então, mas não, como o secretário falou, a gente está puxando água de tanque, pipa, né?
Todo dia?
Todo dia, média de 20 mil litros de águas, Rudy, para esse pessoal. Todo dia é direto, sábado, domingo, a gente não tem dia para isso. Então,
quantas famílias tem na comunidade do Capão Grande que estão desabastecidas de água?
São 22 famílias.
22 famílias. E essa dificuldade já vem há alguns dias.
É, do final do ano para cá, de Natal, do primeiro do ano para cá, que a gente está tendo, que esse pessoal está tendo mais dificuldade de água. Então a gente está abastecendo esse povo.
E nessa comunidade, Claudecir, a comunidade era abastecida por poço artesiano também?
Por poço artesiano, Rudy.
E secou o poço?
E secou, praticamente secou. Então, ele fornece um pouco de água, mas não o suficiente para abastecer todas as famílias.
Como é uma situação de outras comunidades, não só de Capão Bonito Sul, mas da nossa região também, a orientação é para o uso consciente e racional cada vez mais, para não ter essa falta de água mais agravada ainda, né?
Exatamente, Rudy. Eu acho que o mau uso da água ocasiona a falta de água, né? Então, o povo tem que se conscientizar que tem que poupar, tem que saber fazer o bom uso da água, para não faltar, né?
Que orientação, como coordenador desse setor, você deixa para a comunidade, para os moradores da região do Capão Grande, Claudecir?
Eu oriento eles assim, ó, que além de economizar água, fazer o bom uso, quem, principalmente em roda das propriedades, sim, que tem os encanamentos, que não está em boas condições, que cuide, tente consertar em roda da casa, não deixa ficar vazando indo água fora, afinal de contas, porque isso aí no final das contas vai dar um furo e vai ficar faltando água, né? Então, e quem tem, Rudy, uma fonte que cative, que cuide, que proteja essa fonte, porque isso aí ajuda muito nessas horas.
Nós estávamos falando antes de entrar no ar, muitas comunidades, inclusive na casa onde os meus pais moram, se não fossem as fontes que tem próximo à casa, também já estariam desabastecidas de água. Então, a preservação dessas fontes é fundamental para momentos de estiagem como nós estamos passando.
Com certeza, Luiz, com certeza.
E na comunidade do Capão Grande, este poço, existe uma profundidade, uma possibilidade de escavação de uma profundidade maior, ou quem sabe, da construção de um novo poço, tem projeção para isso, Claudecir?
Esse que tem agora, hoje não tem mais, ele já foi o extremo dele.
Já chegou ao máximo.
É, esse não tem, então, que nem o secretário estava falando, a gente vai tentar reativar um poço que tem lá, se não haver condições, vai ter que ser perfurado outro poço daí.
E essa situação aqui no Lajeado dos Ivos, onde foi feita a perfuração no último final de semana, a partir de quando, qual é a tramitação agora para que seja colocado em funcionamento para o abastecimento dos moradores da comunidade?
Esse aí até eu gostaria que o secretário Doutir comentasse essa iniciativa aí.
O andamento dessa obra. Qual é os próximos passos, secretário?
Esse ali, Rudibar, é o seguinte, ele tem o prazo de 60 dias, né,
para
estar pronta a rede ali, as instalações. Como foi iniciado, 60 dias do prazo inicial, eles perfuraram no final de semana próximo, passado, né?
Passado.
Isso, então, a partir daí eles têm 60 dias para botar em funcionamento.
A rede que vai levar a água, ela já está pronta ou ela começa a ser feita a partir de agora?
Não, vai ter que ser feita.
Vai ter que ser feita. Só foi feita a perfuração do poço.
Só foi feita a perfuração. E a empresa PSG, ela foi a vencedora, né, da licitação lá. A gente só vai fazer as valas, né, são 700 metros de rede, né? A gente vai fazer as valas e a outra parte hidráulica e elétrica é toda com a empresa que venceu a licitação.
E o abastecimento do município de Capão Bonito do Sul, agora fico curioso, isso também é feito com o poço artesiano?
Sim.
Também é feito com o poço?
Toda a cidade lá é abastecida por 3 poços artesianos.
E esta água que vocês estão utilizando para levar para as comunidades são retiradas desses poços da cidade?
São retirados dos poços lá da cidade. Até o Claudecir, ele tira um pouco de um poço, um pouco do outro, para não haver né, queda de, também de vazão lá no município.
Na comunidade, para daqui a pouco não faltar água no município daqui também. Daqui a pouco
começa a faltar para nós lá também, né?
Com certeza. É uma grande preocupação, porque se alguns postos da região já estão secando, já não estão suprindo essa necessidade, a gente não tem essa noção de como é que estão os outros. Daqui a pouco pode faltar também em outros locais, né, Juti?
Com certeza, Rudimar, a preocupação é grande, porque a gente vê, né, eu, para mim, é novidade, né, secar poço artesiano, eu... Até aqui, então, eu não sabia, né?
Mas raramente se via falar nisso.
Com a forte estiagem aí, você veja que a dificuldade é grande. E, como o Claudicir falou, a gente pede para a população lá que economize, cuide, né? Às vezes até, porque a responsabilidade nossa, né, é até o orímetro, certo? Dali para frente é o do usuário. Então, às vezes, corre que até o próprio Claudicir conserta dali para frente. E se o pessoal não tiver como consertar, chama o Claudicir que ele... vai lá, vai solucionar o problema para evitar, né, que vá fora, né, esta água que possivelmente vai fazer falta ali adiante, né?
Com certeza.
E a partir de agora de março também a gente vai começar a cobrar água pelo consumo,
pelo,
né,
consumo.
Pelo limo, né? Hoje a gente vem cobrando uma taxa aí significativa de R$23, né, que você vê não cobre nem os custos.
É uma taxa simbólica, tem, podemos assim dizer, praticamente. Aí.
Então, a partir de março, a gente vai cobrar pelo consumo. Pelo
é até uma forma de, quem sabe, educar a população para um consumo mais racional da água.
Com certeza, Rudimar. Eu acho que a partir daí é que também as pessoas vão pagar por aquilo que consome, né? Porque uns consomem de menos e pagam de mais. E os outros que consomem mais pagam de menos. Então, vai ficar...
É uma questão de justiça.
É uma questão de justiça,
isso. É verdade. Claudicir, o abastecimento da comunidade do Capão Grande é o suficiente, um caminhão tanque por dia, ou às vezes vai mais de um caminhão?
Não é, Rudy. Ele vai 3 tanques por dia.
Três tanques por dia.
É de 5 mil litros cada um. Então são 15 mil litros por dia ali. Eu tenho aqui, Rudy, uns números aqui.
Claro,
que eu
queria pode apresentar. Aí, sim.
Do dia 2 de janeiro até ontem foi 96 tanque-pipa. Nessas 3 comunidades, Capão Grande, Lajado e nos Pinheirinhos. Então isso aí envolta em 480 mil litros de água.
Mil litros de água. E o caminhão vai em cada uma das residências ou marca um ponto, um determinado ponto, e os moradores vão até lá para buscar água?
Não, Rodi, ela tem os reservatórios, sabe, de 5, de 7 e de 10 mil litros. Então a gente coloca...
Abastece o reservatório.
Enche o reservatório ali, né?
E ali distribui.
Distribui para as famílias.
Muito bem. Alguma outra orientação vocês gostariam de deixar para a comunidade, dessas comunidades que estão sofrendo mais, mas para as comunidades em geral do município de Capão Bonito do Sul?
Rudi, tem aí o pessoal da Imater, juntamente com a Secretaria da Agricultura, que estão realizando um trabalho de recuperação de fontes. Então, o pessoal que tem fonte, né, que queira reativar, né, o pessoal, que entre em contato com o pessoal da Imater e o pessoal da Agricultura, com o secretário Tiago, que eles estão realizando esse trabalho, que eu acho que é um trabalho muito importante, né, para pelo menos resolver parte de situações, né, que venha sofrendo com falta de água.
Faz uma manutenção e depois só fazer a preservação, poderá ter água garantida aí mais perto de casa.
Com certeza, Rudimar.
Muito bem, nós estamos aí sempre à disposição. Quando vocês julgarem necessário, importante nos procurar, nos procure, que nós estamos aí com as portas abertas para levar essa orientação, orientar as pessoas para que não tenhamos um agravante maior ou situações mais preocupantes relacionadas a esse assunto.
Eu agradeço, Rudimar, a Rádio Cacique pelo apoio que dá, o incentivo aí à nossa população e a, inclusive lá a administração de Capão Bonito. E dizer também que a gente está à disposição e agradece pelo trabalho que você vem prestando a toda a comunidade da região.
Muito obrigado. Muito bem. Da mesma forma, estamos sempre à disposição. Claudicir, também, da tua parte, quando precisar qualquer informação, orientação para a comunidade, sinta-se à vontade em nos avisar.
Obrigado, Rudi. Eu que agradeço. E peço à população que se conscientize do uso da água, que não exagere, né? E que isso aí daí... sabendo cuidar, não vai faltar, né?
Com certeza. Está aí, ouvintes, a participação do Juntir Cola, secretário de Infraestrutura de Capão Bonito do Sul, e do Claudecir Borges, que é o coordenador do setor hídrico do município, falando a respeito desta grande preocupação que está afetando o município de Capão Bonito do Sul, algumas comunidades do interior do município, e que, quem sabe, se a chuva não trouxer mais água aí para resolver o problema, pode se agravar essa situação. E essa preocupação, essa orientação vale não só para os moradores de Capão Bonito Sul, mas todos os nossos ouvintes aqui da nossa região, porque a estiagem afeta a todos. Agora são 8 horas e 37 minutos, nós vamos para o intervalo. O Dr. Lênio já está chegando na sequência com o Saúde e Bem-Estar e também o Everton Meneguzzi daqui a pouquinho, através da nossa unidade móvel, trazendo informações. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.